O Tribunal de Contas do Estado divulgou uma versão atualizada do chamado Manual de Encerramento de Mandato, que é destinado a orientar os prefeitos dos 399 municípios do estado que estão encerrando suas atuais gestões em 2024. Durante esse período de encerramento de mandato, existem restrições legais que limitam a atuação dos gestores públicos, sendo necessário que haja, então, uma atenção especial às normas, né, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a legislação eleitoral proíbe várias condutas com o objetivo de moralizar o processo eleitoral e evitar o abuso do poder econômico e administrativo. Sobre esse assunto, sobre essas normas, sobre este manual, nós conversamos agora com o procurador-chefe do Ministério Público, Gabriel Leger. Gabriel, muito bom dia. Obrigado por atender a CBN nesta manhã.
Bom dia, Luciano. É um prazer estar com você e com seus ouvintes.
Gabriel, que tipo de pontos de atenção os gestores públicos municipais precisam ter nesse fim de mandato?
Vejam, nesse último ano de mandato, há restrições tanto decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto da legislação eleitoral, a Lei 9.504, de 97. Então, o que nós temos orientado os gestores paranaenses é para que se atentem quanto às restrições e aos aspectos que podem gerar alguma responsabilidade, tanto no aspecto de ter contas desaprovadas, como no aspecto de uma eventual responsabilização criminal que é possível pela violação da legislação eleitoral. Então, são diversos prazos. Nós temos o ano eleitoral já em vigente desde o dia 1º de janeiro. Então, há restrições que acontecem ao longo de todo o ano, outras que acontecem 180 dias antes das eleições, outras que acontecem 180 dias antes do final do mandato, 120 dias, 90 dias. Então, são várias restrições. O que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez para orientar os gestores municipais é elaborar um manual de encerramento de mandato, trazendo todas essas vedações, separando, primeiro, uma análise a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seguida a partir da legislação eleitoral, e ao final deste manual, então, eu tenho uma sequência cronológica de todas as restrições. Assim, o gestor tiver alguma preocupação, ele pode consultar o seu assessoramento jurídico, sua procuradoria, mas ele também, de uma maneira muito fácil, muito didática, ele tem a possibilidade de aferir essas restrições no manual de encerramento de mandato, que foi elaborado pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e está disponível no site do tribunal. Então, ali ele tem acesso a todas essas informações de uma maneira muito objetiva e didática.
Bom, o senhor citou algumas das restrições, né, que os gestores têm neste ano. Quais são as restrições, né, que são mais infringidas, por assim dizer, pelos administradores públicos municipais em anos eleitorais? Quais são as principais armadilhas?
Nós temos duas situações novas que nós estamos chamando a atenção. Uma delas nem é tão complicada assim, é do ponto de vista da possibilidade de publicidade e propaganda. Nos 180 primeiros dias, ou seja, no primeiro semestre, o montante que o município pode utilizar em publicidade é correspondente a 6 vezes a média dos 3 anos anteriores, ou seja, ele vai fazer esse levantamento dos 3 anos anteriores, os valores devem ser atualizados pelo IPCA, vai encontrar uma média. Esta média mensal, ele pode aplicar 6 vezes o valor no primeiro semestre, ou seja, ele não precisa usar a média, mas ele pode, digamos, gastar um pouquinho mais em março, abril ou maio, se ele gastou menos em janeiro e fevereiro. Ou seja, o que o tribunal vai avaliar são os 180 dias, né, a despesa de 6 vezes a média mensal dos anos anteriores. Isso não me parece que essa é uma regra nova que vem de uma lei de 2022, mas não me parece que será um problema. A grande novidade, ela vem com a Lei Complementar 173, que foi editada durante a pandemia, que alterou um pouco a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo algumas vedações, e aí a novidade, e por isso essa é a primeira eleição em que essa restrição se apresenta, e aí nós chamamos a atenção. A primeira é que nos 180 dias antes do final de mandato, ou seja, a partir de julho, é proibido fazer aumento de despesa de pessoal. Ou seja, não significa que o município não possa considerar as progressões, os adicionais que temos de serviços, aquilo que decorre normalmente da legislação. O que
Sim.
ele não pode fazer é um gasto novo. Se ele fizer um gasto novo, com nomeações de novas pessoas, uma ampliação de quadro, aí nós iremos aferir se houve aumento de índice. O aumento de índice vai depender o aumento de despesa do índice de pessoal depende das transferências correntes. Se o município está arrecadando bem, está recebendo transferências da União em volume maior e isso lhe possibilita novas contratações, está regular. Se houver aumento de despesa, isso será considerado irregular. Então, na verdade, não é uma situação muito simples, porque tem que aferir a sua receita com a sua necessidade de nomear novas pessoas, né? O outro aspecto que também é bem relevante, que nós chamamos bastante atenção, é que, às vezes, os municípios reconhecem algum valor devido para os servidores, para um pleito sindical, alguma situação desse modo, e parcela isso e deixa valores para a gestão seguinte. É absolutamente proibido, caracteriza crime. Então, você deixar valores na, na, no, da, do âmbito das despesas de pessoal para ser pago pela gestão seguinte. Então, sempre que isso impactar na gestão seguinte, o município vai reconhecer que é devedor de uma determinada parcela e vai quitar essa parcela em vezes que ultrapasse o mandato. Isso é irregular. Ele só pode efetuar esses pagamentos dentro do exercício. Um segundo aspecto que é muito relevante é o aumento de despesas, despesas gerais, não apenas de pessoal, nos últimos 8 meses de mandato, né? Então, não pode contrair novas despesas que ele não consiga pagar no exercício do mandato. Isso não significa que eu não possa celebrar, por exemplo, um contrato de manutenção de software que vai ser por 12 meses, mas os compromissos que ele assumir, do momento que ele assinar o contrato até dezembro, esses valores que foram empenhados, eles têm que ser liquidados até dezembro. Ele não pode. A ideia é não haver surpresa para o novo gestor, não comprometer o orçamento dos gestores subsequentes. E esse artigo 42, ele gera duas coisas bastante graves, além de uma indicação de desaprovação das contas, ele pode gerar inelegibilidade do gestor em razão da legislação eleitoral, né? Então, a gente tem chamado bastante atenção para isso.
Então, está aí, né? Algumas regras que precisam ser tomadas pelos gestores públicos neste final de mandato. Então, entre elas, impossibilidade de os prefeitos realizarem despesas que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que tenham deixado recurso lá em caixa suficiente para quitar estas parcelas. 3 meses que antecedem o pleito, só lhes é permitida a divulgação de normas, regulamentos e editais, né? Nada que possa caracterizar
Sim.
uma propaganda eleitoral. Com relação às sanções. Para você que liga o rádio agora, estamos conversando com o procurador-chefe do Ministério Público, Gabriel Legeira. Ele que fala sobre esse manual de encerramento de mandato do Tribunal de Contas do Estado, uma versão atualizada deste manual que orienta prefeitos dos municípios paranaenses que estão encerrando suas atuais gestões nesse ano. Que tipo de problema, de sanção, Gabriel, os gestores podem ter caso não cumpram essas regrinhas aí?
Veja, nós temos dois âmbitos de censura, digamos, aos prefeitos. No âmbito do Tribunal de Contas, quando houver ofensa à lei de responsabilidade fiscal ou, eventualmente, algum ato que ofenda a legislação eleitoral em que aqui cumpre também ao Tribunal observar, e sempre que houver dano ao erário, nós iremos apontar isso num processo específico, pode gerar uma multa ao prefeito, se caracterizado o dolo, essa decisão do tribunal que julgue contas irregulares pode posteriormente gerar um processo de inelegibilidade que vai ser apurado no âmbito da justiça estadual. De outro lado, esse período eleitoral ele é muito conflituoso pelos interesses eleitorais de partidos distintos. Então, o prefeito que não estiver atento a essas regras, ele está sujeito a uma denúncia de qualquer um do povo, de um partido político adversário, perante a justiça eleitoral, e aí o promotor eleitoral ele vai avaliar e quais as consequências. Algumas das consequências podem implicar, inclusive, em responder a um processo criminal com penas aí que variam de reclusão de 1 a 4 anos, por exemplo. Né? Independentemente disso, sempre há a possibilidade tanto de multa, a justiça eleitoral ela também aplica multa, tanto quanto o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem as multas elencadas na Lei Complementar 113/2005, uma lei complementar estadual que estabelece as hipóteses de incidência de multa. Então, resumindo, se houver uma despesa irregular com dano, nós vamos impor o ressarcimento do dano, nós também podemos impor multas e as contas julgadas irregulares podem ter um efeito eleitoral, porque nós, ainda que não seja nessas eleições, mas, por exemplo, o gestor terá a situação julgada ao longo deste ano, ele vai entrar na lista dos agentes públicos com contas julgadas irregulares. Na próxima eleição estadual, por exemplo, em que essa pessoa eventualmente não seja eleita, ou se eleita, queira ir para o pleito estadual como deputado estadual, governador do estado, senador, deputado federal, nesse momento, nas próximas eleições, o Ministério Público Eleitoral vai trabalhar com a lista dos agentes que tiveram suas contas desaprovadas. Ou seja, o impacto não é apenas neste ano, mas ele, depois que as contas são tidas por irregulares, isso pode gerar impacto na vida do agente político por 8 anos. Né? Então, ele poderá ter problema ao longo de 8 anos, tendo que explicar por que, que aquelas contas foram desaprovadas, se aquilo caracterizou ato doloso ou não, que vai implicar numa inelegibilidade. Então, o que estou chamando a atenção agora é que essas restrições, elas não encerram os seus efeitos com o término da eleição deste ano. Se a gente apurar isso e julgar irregular umas contas, essa situação vai gerar efeito para os agentes públicos durante, no mínimo, 8 anos após a decisão transitar em julgado. Ou seja, isso vai se estender na vida dos gestores por muito tempo. Então, a principal preocupação do agente político é manter-se elegível, poder participar de pleitos. Então, nesse momento, nós chamamos a atenção porque essas restrições elas têm que ser observadas para não gerar problemas, não apenas agora nesse momento eleitoral, que ele pode ter que corrigir uma situação, ressarcir valores, mas isso pode impactar ao longo da sua vida política, sua vida pública, ao longo dos próximos anos.
10:20, queria agradecer aqui a conversa com o procurador-chefe do Ministério Público, Gabriel Legere. Ele falou sobre estas regras que estão no manual de encerramento de mandato do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, regras que precisam ser cumpridas, né, pelos gestores públicos municipais que encerram o mandato em 2024. Muito obrigado, Gabriel, pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.